reunião da igreja em Nova Friburgo, 14 de outubro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: esvaziamento para o enchimento do Espírito. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, amados irmãos, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E creio que a grande restauração de Deus, realmente devemos orar todos os dias para que Cristo se revele a nós. Enquanto o Yata falava aqui, algo me recordo sempre de um texto da Palavra do Senhor que realmente nos põe lá no pó. Está em Romanos capítulo 9. Se o Senhor permitir, quero falar assim um pouco do esvaziamento, porque sem esvaziamento nós não podemos ter também o enchimento. Quando o Yata falava daquele vaso que a massa precisa descansar, o barro descansa, e o barro é pisado muitas vezes, por muitas horas, ele é pisado para que saia o ar. Esse ar tem um nome, chama-se orgulho. É o ar que todos nós temos, com o qual nós nos enchemos, e é isso que Deus tem que esvaziar de nós. Nós nos enchemos com esse ar, e eu lembro da experiência de Pedro, que o Senhor teve que furar a bolha, porque Pedro era sempre o que fazia, o que tomava iniciativa. Então, eu fico pensando o que pode nos pôr humildemente no pó. Hoje eu me recordava um pouco ali da salvação de Deus para comigo e pude contemplar quanta misericórdia de Deus. Então, como eu dizia, aquela bolha, aquele ar, quando o vaso vai para o fogo, vai formar uma bolha, caso esteja cheio de ar. E quando forma essa bolha e explode com o calor, então aquele vaso vai ser reprovado, não será um vaso para honra. Né? E o Senhor quer vasos para honra, para a glória dele. Para glorificar o Senhor, não vasos para serem honrados, mas vasos para honrarem, né? Por exemplo, os ministérios na casa do Senhor não são vasos para serem honrados, mas são vasos para honrarem o Senhor, o oleiro. E é para isso que somos levantados, para honrar, defender a honra do Senhor, levantar a honra do Senhor, glorificar a honra do Senhor. É para isso que nós somos um vaso na mão de Deus. Se ele serve, o Senhor Jesus disse, se alguém me servir, meu Pai o honrará, mas não agora, naquele dia, se alguém me servir. E que é servir ao Senhor? É honrar o Senhor. Servir ao Senhor é honrar ao Senhor. Para que nós queremos ministérios? Qual a finalidade? Para que todo mundo veja que estou sendo usado por Deus? Ou nós queremos ministério para poder honrar o Senhor? É essa a finalidade, irmãos. Por isso devemos olhar bem no fundo da nossa vida e ver como foi que o Senhor nos salvou. Então aquela bolha explode, e o vaso é danificado, o vaso se torna... Você já viu um vaso cheio de piririco por volta? É esse que estava cheio de ar. E aí, aquele vaso precisa ser maquiado depois, né? Precisa dar uma aparência, né? ele foi danificado e o orgulho causa marcas profundas na nossa vida. E isso fica desonrando o Senhor. Então precisamos verdadeiramente conhecer o caminho do Senhor. O Senhor disse: vinde a mim. Né? Vinde a mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus veio ao mundo e se esvaziou. Imagina, tinha do que se esvaziar, nós não temos nada. E ainda estamos cheios. Então quero ler aqui o verso 21 do capítulo 9 de Romanos, que vai falar do oleiro, e vamos refletir um pouco sobre nossa vida. Aqui diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Pensa bem, um vaso que rejeita o Senhor está fadado à perdição. Está preparado para a perdição. Um vaso que não reconhece o Senhor como soberano, como absoluto Senhor, como oleiro que pode manusear-nos em suas mãos a qualquer momento que ele quiser e fazer o que ele quiser. Essa falta de reconhecimento de Deus, da grandeza de Deus e da soberania de Deus levará muitos à perdição. Porque o Senhor mesmo, quando ele deixou um testemunho, no tabernáculo tinha três sessões. Tinha o átrio exterior, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, nós podemos dizer que é o testemunho imediato de Deus. É o testemunho que você está face a face com Ele, cara a cara. E tem um outro testemunho um pouco mais para fora, que é o lugar santo, que é um testemunho refletivo. Ele se reflete. É um testemunho indireto, através da revelação de um outro em nós. Consideramos assim, a lua tem um testemunho. Você olha no céu e vê um testemunho. Amém? Mas esse testemunho vem de quem? Ela brilha à noite como? Com a luz do sol. Mas você não vê o sol. A igreja reflete uma glória. E aí, muito cuidado para andar humildemente, porque ela reflete uma glória, mas não é dela. Por isso, devemos nos esvaziar de nós mesmos. A lua é a igreja que reflete uma glória de quem nós não vemos. E como a igreja é vista, existe o grande perigo da exaltação, do orgulho, e de se sobrepor ao Senhor da glória. É isso que temos que ter cuidado. Por isso, é necessário, irmãos, esvaziamento de si mesmo para que essa glória não seja atribuída aos nossos méritos, porque oramos muito, porque jejuamos muito, porque nós nos esforçamos muito na obra de Deus. Não. Nós devemos saber de uma coisa, que está aqui, verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Vocês ficaram com a interrogação do testemunho indireto, né? Então, eu falei do lugar santo e do átrio, agora o átrio exterior. Deus tinha dado um testemunho da sua soberania quando o Senhor fala para Abraão assim, é como se Abraão estivesse no átrio exterior. E Deus fala, Abraão, você não está crendo? Então faz o seguinte, sai fora da tua tenda e contempla as estrelas do céu e tenta contá-las. Bom, ele não conseguiria contar. Então o que ele deveria fazer? Reconhecer a sabedoria de Deus e confiar no que Deus estava falando. É um testemunho. É o testemunho da criação. Então, no átrio exterior, você está fora do tabernáculo, você não tem telhado nenhum, então você contempla a criação de Deus e você atribui a soberania de um Deus soberano que criou tudo isso aí. Então, existe o testemunho para aqueles que, não ouvi falar de Deus, eu não ouvi falar de Jesus, mas você viu as suas obras. Então, está indesculpável. Está indesculpável. E estes que rejeitam o Senhor, rejeitam o testemunho do Senhor, acabarão por conhecer o quê? O poder de Deus. E aqueles que foram eleitos pela misericórdia de Deus, não existe eleição senão pela misericórdia, não existe eleição senão pela graça. Quando nós olhamos, por exemplo, se você olha em todo o Antigo Testamento, há situações em que o Senhor coloca o primeiro por segundo e o segundo por primeiro. Que eleição é essa? O melhor foi para trás e o pior foi para frente. Como que Deus faz isso? É a eleição da graça de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Porque aquele primogênito que nasceu se gloria, eu sou o primogênito. Então o Senhor diz, amei a Jacó e aborreci Esaú. Quando Jacó coloca as suas mãos trançadas, ele põe a mão esquerda no primeiro e a mão direita no segundo. Certo? Que eleição é essa? Essa é a eleição da graça. Porque Deus não ia dar glória ao primeiro. Porque o primeiro já nasceu com glória. Então o Senhor vai dar para o segundo. E quando Jesus fala assim, há derradeiros que serão primeiros, e primeiros que serão derradeiros, o que é isso? É a eleição da graça. Para que ninguém naquele dia diga, eu mereci, eu sou merecedor desta recompensa que Jesus está me dando. Não, para que ninguém se glorie. Glória ao Senhor! Nós somos os vasos da misericórdia que Deus quer fazer conhecer o quê? As riquezas da sua glória. Em quem nos faz de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Como que dantes preparou? Podemos dizer que foi uma eleição assim, absoluta de Deus. Deus escolheu uns para revelar a glória e outros não. Não. É que para a glória já dantes preparou. É a misericórdia que preparou. E a misericórdia vai cair, sabe aonde? Nos lugares mais baixos. A misericórdia vai cair nos lugares mais caóticos. Nos mais fracos. nos mais miseráveis, porque quem precisa da misericórdia são os mais miseráveis, como eu, você. Por isso estamos aqui. Os que não necessitam, os que não são miseráveis, estão desfrutando da glória deste mundo. Nós não. Nós fomos alijados dela. Nós estamos na presença do Senhor por causa da misericórdia do Senhor, que Ele já dantes preparou para revelar naqueles que viviam em buracos, em lugares horrendos sobre a face da terra. O Senhor diz que tirou Abraão de uma caverna e fez dele um amigo. O Senhor nos tirou da miséria, por isso que precisamos da misericórdia. A palavra misericórdia e miséria tem muita similaridade. Por isso, irmãos, isso nos leva ao esvaziamento de nós mesmos. Irmão T. Austin Sparks, ele disse que a razão de Moisés ter sido o homem mais manso de toda a terra foi por ter conhecido a misericórdia de Deus. E eu concordo com isso. Porque quando nós conhecemos a misericórdia de Deus, nós não temos condição de levantar nosso rosto, levantar nossa face e nos gloriar de alguma coisa. E quando nós deparamos com a autoridade divina, nós não ousamos a retrucar, nós a obedecemos prontamente, porque mansamente recebemos o seu jugo sobre o nosso pescoço. Porque sabemos que aquele que dispensou misericórdia para com a nossa vida, verdadeiramente é aquele que tem que montar sobre nós. Há um coração manso e humilde. É isso, filho. Então, Moisés tinha um conhecimento da misericórdia de Deus, por isso ele pôde ser chamado pelo Senhor, comparado a Jesus Cristo, como o homem mais manso de toda a terra. Podemos ler essa passagem? Capítulo 12 de Números, verso 3, diz: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí, Jesus Cristo não havia chegado ainda. Por isso, Deus deu esse testemunho. Todo testemunho acerca dos homens na Bíblia, todo testemunho que Deus dá acerca dos homens, excetua-se Jesus Cristo. Não dá para comparar. Não tem comparação. Toda a mansidão de Moisés é pó na mansidão de Jesus Cristo. Toda a humildade de Moisés é pó diante da humildade de Cristo. Nós só podemos ser humildes se Cristo for revelado em nós. Nós só podemos ser mansos se a misericórdia do Senhor Jesus for revelada em nós. Por isso, esse esvaziamento, por isso que o reino de Deus pertence àqueles que são humildes de espírito, pobres de espírito. Pobres é alguém vazio, vazio de si mesmo. Você sabe como que a Bíblia compara a nossa alma? Abre a tua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que mostra a parte mais baixa da nossa relação é a relação que temos com o mundo. A parte a nível médio é a nossa relação com a palavra escrita, com os princípios da palavra de Deus. Mas o nível mais alto é o nível de conhecimento do Senhor. Então, nós temos, por isso que temos Eclesiastes, temos Provérbios, temos Cantares. Cantares é o nível mais alto. Temos Provérbios, que é um pouco mais alto. E temos Cantares. Nós devemos chegar a Cantares. Porque Deus, Ele sempre mostra o caminho. Mas as pessoas preferem um caminho mais baixo. Mas quando o caminho mais baixo que nós nos encontramos é na nossa alma, e depois, quando nós reconhecemos, quando nós nos esvaziamos, nós podemos chegar ao nível mais alto. A palavra de Deus tem que operar em nós de tal forma que nos leve realmente a um esvaziamento ao nível da nossa alma ir para o nível mais baixo. E o nosso espírito ir para o nível mais alto, que é o nível de conhecimento de Deus. Então, por isso que o louvor de Cantares é um louvor de conhecimento. Não é um louvor de apenas palavras, mas é um louvor de conhecimento. Você pode ver que ali só revela conhecimento. E é chamado Cântico dos Cânticos. Mas aqui, veja em Eclesiastes, verso 7 do capítulo 1. O que pode ser o mais baixo? Nós podemos pôr a nossa alma a um nível mais alto ou um nível mais baixo. A alma, na verdade, ela está considerada aqui num nível mais baixo. Porque ela é comparada com o mar. Diz o seguinte, todos os ribeiros vão para o mar. Então, o mar... Não disse assim sempre é o nível do mar? O nível do mar é o lugar mais alto ou mais baixo? É mais baixo. Senão os ribeiros teriam que subir a serra para ir ao mar. Mas os ribeiros vão para o mar. A alma comparada a um mar. E o que acontece com ela? Diz assim, todos os ribeiros vão para o mar. E, contudo, o mar não se enche. Alguma coisa que satisfaz plenamente a alma do homem nesse mundo? De tudo que ele pode experimentar, alguma coisa que satisfaz plenamente? Que lhe enche plenamente? Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam a eles aí. O mar nunca se enche. Nossa alma nunca vai se encher. O problema da nossa alma é que nós olhamos para tudo neste mundo, mas sabemos que no fim não vai encher, ainda que todos os ribeiros corram para ela. Quantos artistas de cinema que desejavam o hall da fama, desejavam a calçada da fama para pôr ali o seu nome, mas hoje eles estão vazios, eles não têm satisfação nenhuma. Por quê? Todos os ribeiros foram para eles, para a alma deles. O dinheiro, a riqueza, o poder, a fama, tudo. Mas não encheu. Não encheu. Quem tudo enche? Quem a tudo satisfaz? Só uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele vai nos encher. Por isso que toda tentativa de se encher, eu tenho um sonho, até não gosto de orar para os crentes, que Deus realize todos os teus sonhos. Eu não falo isso nos aniversários, porque isso não é verdade. Você vai realizar todos os sonhos, mas vai estar vazio no final da realização. Mas que o Senhor realize a realidade do seu propósito na tua vida. Isto sim. E nenhum sonho seja posto diante dos teus olhos. Mas tudo que é verdade e realidade é em Cristo Jesus. O livro de João é um livro de... Quando ele fala, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. é a graça e a realidade vieram por Jesus Cristo. Ah, que tudo diante de Jesus Cristo é vapor que se vai. O Senhor quis dar a conhecer nos vasos de misericórdia a sua glória. Vasos que ele antes preparou. Preparou a misericórdia de antemão e derramou sobre os lugares mais miseráveis, os corações mais miseráveis, o lixo deste mundo. Graças a Deus, porque o Senhor foi amar a quem não deveria ser amado. Graças ao Senhor, nós só podemos nos regozijar com Ele. Ele disse, eu amei o que não era amado. O Senhor desejou o não desejado. Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Do que os homens enchem a alma neste mundo? O que eles mais apreciam no mundo? O que mais tem no coração do homem? Vamos dar uma olhadinha aqui em Jeremias. Disso nós precisamos esvaziar. Jeremias 9, verso 23. Quais são os ribeiros que vão para o mar? Isso aqui que eu vou mostrar para os irmãos. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. A sabedoria é um grande ribeiro neste mundo que corre para a alma das pessoas. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Agora, vamos ver que sabedoria devemos realmente, em qual devemos nos gloriar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, o quê? Primeiro, sabedoria. Depois, justiça, santificação e redenção. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Não na alma. Glorie-se no Senhor. Esvazia a alma e deixa o Senhor encher. O Senhor ocupa o lugar. Quando nós morremos para nós mesmos, o Senhor ocupa o lugar daquele morto. Amém? Quando alguém morre, o Senhor ocupa o lugar do morto. É Ele que ressuscita, não nós. É Ele. Um vivo, um Deus vivo, toma lugar de um homem morto. Glória ao Senhor. Ninguém pode receber herança, ninguém pode passar uma herança se não morrer. Cristo morreu e passou uma herança. Mas agora, o Senhor diz que deixou uma herança nos santos para que Cristo tome posse. O que tem que acontecer? Aquele que deve a herança ao Senhor deve morrer para que o Senhor possa ter sua herança tomada. Amém? Cristo em nós é a esperança da glória. Então, essa é a sabedoria. Agora, no que mais a alma se gloria? Vamos voltar a Jeremias, então, 9:23. Então, não se gloria o sábio na sua sabedoria? Bom, nós podemos acrescentar lá Colossenses, né? Você pode ver Colossenses, que diz lá, capítulo 1, né? Que em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus? É em Cristo Jesus. Então, em quem vamos nos gloriar? No Senhor. No Senhor. Ele é a única glória de Deus e é a nossa glória. Amém? É a única glória de Deus, é Jesus Cristo. E a única glória nossa é Jesus Cristo.
Amém.
Glória a Deus. Voltando então a Jeremias. No que mais a alma se gloria? Diz assim, nem se glorie o forte na sua força. O forte na sua força. Esse é outro ribeiro. um grande ribeiro, como um rio Amazonas, por exemplo. A sabedoria, como um rio Mississippi, nos Estados Unidos. Agora, a força, como um rio Amazonas. E todos eles vão para o mar. O mar é o maior. A alma do homem é o que é de maior que tem neste mundo. É a alma do homem. Só você dá uma olhadinha para fora, olhe por todos os países e você veja o quanto a alma do homem construiu. É só você dar uma olhadinha na internet, o quanto a alma produziu. É só você dar uma olhadinha como a alma do homem, né, criou o Wi-Fi. Como ela é tão dilatada que hoje, como é que se chama? Globalização. É isso aí. Essa é a alma do homem, globalizada. Criou a globalização. Veja o tamanho da alma do homem, irmão. Todos os ribeiros correm para lá. Agora, não se glorie o forte na sua força. Será que um forte agrada a Deus? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto a alma está forte, não tem poder nenhum de Deus. Agora, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Agora, isto aqui ainda é muito melhor, mas é muito difícil. Verso 10 aí. É 2 Coríntios, estou lendo. Eu não disse. É 9, agora o 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Prazer nas fraquezas. Quando você estiver fraco, tenha prazer. Por exemplo, prazer nas injúrias. Você sentiu gozo quando você estava sendo injuriado? Sentiu prazer? Pois saiba de uma coisa, que quando nós estamos inocentes, quando nós estamos agradando a Deus, a melhor coisa para ter gozo é ser injuriado. E aí, nós ficamos em silêncio, não porque... Ah, nós estamos aí tentando uma atitude vingativa, né? Não. Em silêncio para desfrutar o gozo do Senhor. É por isso que temos prazer nas injúrias. E outra coisa. Nas necessidades. Meu Deus. Prazer nas necessidades. Irmão, talvez você não veja prazer nas necessidades. Talvez quando você tem necessidade de dinheiro, você rogue a Deus logo para que o Senhor convença seu patrão de dar um aumento e tal. Mas, irmão, a verdadeira necessidade nossa é de Deus. E quando nós temos a privação das coisas, talvez seja a maneira do Senhor nos atrair para Ele. E ali vamos agora desfrutar prazerosamente da presença do Senhor. Por exemplo, prazer nas perseguições. As perseguições têm verdadeiramente sua ação na nossa vida. Elas nos esvaziam a alma. Nas angústias, o que é angústia? Parece que alguma coisa está apertando meu peito. Apertando. E o Senhor está dizendo aqui que é bom isso. Porque a gente vai na presença do Senhor e a gente consegue chorar. A gente consegue ir aos pés dEle e se derramar. É só o único lugar ali onde nós vamos ter prazer. E aí nós saímos dali e saímos como aquele vaso cantando. As tribulações, um irmão disse o seguinte, aliás, melhor uma irmã que falou isso. Ela disse, transforme os teus problemas em tesouro e as tuas tribulações em cânticos. Andas angústias por amor de Cristo. Isso quer dizer, se você não tiver nenhum amor por Cristo e pelo amor de Cristo, tudo é em vão. Tudo é em vão. Quando estou fraco, então sou forte. Qual o segredo, então? Ter uma alma fraca. Não uma alma forte. Uma alma vazia. Uma alma fraca. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Para que o poder de Deus se revele. Para que o poder de Cristo. Para que o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo habite completamente na nossa alma. Governe plenamente a nossa alma. Só existe um poder que governa a nossa alma. É o Espírito Santo. E é nele que nós alcançamos a glória de Cristo. Sem ele nós não alcançamos. Voltando a Jeremias então. Tem mais um ribeiro aqui. Verso 23. Nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o quê? O rico nas suas riquezas. O rico em suas riquezas. Tiago fala o rico em seus caminhos. Às vezes, um pobre não tem muita riqueza, mas ele é rico de projetos. Ele é cheio de sonhos, rico em sonhos. Não se glorie o rico na sua riqueza. Ele é cheio de projetos, ele é rico de si mesmo. Deus nunca se confunde. A aparência não é nada. Às vezes, existe um pobre desprovido de uma casa, desprovido de uma roupa boa, mas dentro dele existem tesouros escondidos do seu ego. E se você conversa com ele, ele mostra toda a sua riqueza como aquele rei que fez questão de mostrar. Rei Ezequias, né? Fez questão de mostrar, abriu todas as portas e mostrou, aqui tem tanto ouro, aqui tem tanto isso, aqui tem tanto aquilo, e foi mostrando, mostrou tudo. Então, a Babilônia veio, roubou tudo. É assim, nossa alma, alma pobre, mas rica em si mesma, ela conversa com um ímpio, e expõe toda a sua riqueza interior. E daí, o inimigo vem roubar a sua alma. Não havemos de ter comunhão com aqueles que não têm comunhão com Cristo. Então, não se glorie o rico nas suas riquezas. E, de fato, um rico neste mundo, ele grandemente se glorifica. Ele é cheio de amigos, mas quando acaba sua riqueza, ele perde todos os amigos. Ele é rico, então ele tem amigos, ele compra amigos. O rico tem um grande problema também, porque ele nunca vai ser um servo, ele sempre será um senhor. se precisa alguém pintar a casa dele, ele não vai economizar para ele mesmo pintar, ele vai pôr um servo para pintar. Ele sempre está mandando alguém fazer, ao invés de servir. Não é? Sempre alguém está fazendo por ele, está trabalhando para ele. Então, não se glorie o rico nas suas riquezas. Nós pedimos alguém para realizar alguma coisa por necessidade, porque não sabemos fazer. Mas o rico não. É diferente. Ele manda fazer, porque ele não é um servo. Às vezes, para pregar um prego, ele paga para o camarada pregar um prego. Não sabe servir. Jesus Cristo, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos enriquecêssemos. Ele se esvaziou para que nós nos enchêssemos. Amém? Glória ao Senhor. Ele é o exemplo pleno e total. Agora, verso 24 aí. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Tem algo melhor que isto? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Ó, duas coisas. Gloriar-se em conhecer o Senhor, conhecer a Cristo e saber que Cristo é Senhor. Amém? Saber que eu sou o Senhor, que quem está falando é Jesus Cristo. Mas o que gloriar-se, glorie-se nisto. Em me conhecer, a mim, Jesus Cristo, e saber que eu sou o Senhor. E que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Esvaziar, irmãos, o coração, para que Cristo venha encher. Só Ele pode encher esse mar, como se começou lendo aqui. Efésios 4:10. Vamos considerar aqui 4:10 de Efésios. Veja o que diz. Aquele que desceu. Vamos considerar. Aquele que se esvaziou, desceu, é o mesmo que subiu. Olha, Cristo foi desfigurado. Cristo foi completamente esvaziado, desfigurado, porque Ele mesmo quis. Mas Ele tornou o princípio. Da mesma forma, o Senhor quer que nós esvaziemos de nós mesmos, para que Ele nos leve ao princípio. Quem é o princípio? Cristo é o princípio. Ele é tudo. Então aqui diz, subiu acima de todos os céus. Todos os céus. Se a tua vida se tornou um céu um dia, Ele subiu acima de tudo. Se existe céu dos céus, como disse Salomão, o Senhor subiu acima de tudo. Se existe um céu dos céus, o Senhor foi levantado acima. Se existe uma criação celestial, onde todas as criaturas ali servem a Deus, Cristo foi posto por cima de todas. E não somente isto, Cristo encheu em cima, Cristo encheu ao lado, ao outro lado, por baixo, por trás, por frente, Ele encheu tudo. Por isso que diz aqui, essa palavra cumprir, significa encher todas as coisas. Então Cristo enche todas as coisas. Eu pergunto, é grande, muito grande o mar que você tem dentro do teu coração? É muito grande o mar da tua alma? Pois saiba, com o mundo você nunca poderá encher, mas há alguém que pode encher. Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual nós devemos dar glória a Ele nesse momento. Amém.